meus amigos, compadre, comadre, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação eu, Amarildo Alba, sonoplastia do Gustavo Stella, com serviços técnicos do Oswaldo Aguemaia. De abril de 2019, sexta-feira, com a Lua entrando na fase nova no finalzinho da tarde. Dia das telecomunicações e dia dos fabricantes de materiais de construção. E vamos mandando um abraço forte especial a todos os nossos amigos ouvintes de Godói Moreira, município paranaense, que comemora aniversário nesta sexta-feira. Pois é, estamos aí, gente, na expectativa do início do plantio da nova safra de trigo. Por isso, vamos hoje aqui falar com o agrônomo do Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura, o Carlos Hugo Godinho, para saber quais são as perspectivas que existem aí para essa cultura aqui em nosso estado. Tudo bem, Hugo?
Tudo bem.
E aí, o nosso produtor deve manter aí a área plantada na última safra com trigo?
A princípio deve ser uma leve queda, a gente está nos números iniciais ainda. Nosso plantio, apesar de já ter zoneamento nesse momento para fazer ele, geralmente tem começado mais próximo do final de abril, e com isso, se ele realmente se efetivar nesse número, a gente deve ter um número um pouquinho menor. Porém, o clima ainda é de muita indecisão e pode ser que os produtores eles acabem mudando de ideia nesse período que eles podem plantar, que vai até julho, e isso ainda pode ter algum reflexo no número, tanto para mais quanto para menos.
E hoje, quais são os fatores aí que sinalizam para essa possível redução de área?
Olha, o que mais tem pesado pela nossa visão é um pouco o olhar do passado, o produtor vem de duas safras ruins e talvez um pouco também uma perspectiva de que os preços, que apesar de estarem melhores hoje, nesse período do ano em relação ao ano passado, eles não se sustentem até o período da safra. Então a gente tem um preço que hoje está bastante mais valorizado, porém a perspectiva do produtor é que esse preço não se concretize no momento da colheita, dado que a gente pode ter eventualmente um dólar um pouco mais barato para a gente, que acaba fazendo com que o nosso preço fique também muito atrelado da Argentina e, consequentemente, mais baixo. A gente pode ter uma safra argentina muito grande, já que os primeiros indicativos de número são esses. A gente vem de uma safra gaúcha que deve crescer também. Então, tem vários fatores que podem fazer com que o produtor esteja olhando o cenário futuro não como tão positivo como ele está no momento.
E esse produtor está certo ao fazer essa análise, ao ver esse futuro de uma forma assim um pouquinho mais negativa?
Olha, com certeza ele está certo em se precaver. Ele tem que trabalhar com as informações que ele tem hoje e realmente, se a gente for olhar para o mercado, as informações são pelo menos dúbias no momento. Então, já que gera tanto clima de indecisão, não é condenável, eu diria, o produtor querer se isentar desse risco, já que é um risco alto que já vem carregado com um risco alto que é plantar trigo normalmente, já que a questão da qualidade e da quantidade é facilmente influenciável aí pelo clima.
Bom, a gente pode ter redução de área, mas e a produção, qual é a possibilidade de colheita mais ou menos do que a gente colheu na última safra?
Então, a gente teve um problema na última safra, isso reduziu bastante nossa produtividade, em torno de 20%, e esse número do ano passado ele ficou aquém do que seria o potencial do estado. Como a gente não começou a plantar ainda, a gente trabalha por enquanto que se alcance o potencial do Paraná, que é produzir 3.100 quilos por hectare, o que daria uma safra de mais de 3 milhões e 300 mil toneladas. Então, a princípio, pode ser uma safra boa se o clima colaborar.
Hugo, você arriscaria aí um conselho para esse nosso produtor que pensa na possibilidade de apostar nessa cultura agora, a partir do mês de abril?
Olha, uma boa dica aí para o produtor é que se ele puder escalonar a parte da produção, sempre é interessante. A gente está num período que praticamente não plantamos nenhum trigo no estado ainda e já poderia ter sido plantado. E a gente está vendo cada vez mais uma concentração num período relativamente curto. E isso é problemático porque se a condição climática não for ideal para esse período específico, a gente acaba podendo ter muita quebra. Então, como o produtor tem uma certa maleabilidade para plantar um pouco mais cedo e um pouco mais tarde parte da área, é interessante que ele faça isso.
Valeu, Hugo. Muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço e até uma outra oportunidade.
Eu que agradeço, Marilda.
Pois é, falamos aí com o agrônomo Carlos Hugo Godinho, do DERAL, que é o Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura. Ele que apresentou para a gente quais são as perspectivas para essa nova safra de trigo aqui em nosso estado. E vamos conferir agora como ficaram os preços das principais frutas e hortaliças produzidas e vendidas por produtores de nosso estado nas CEASAs de Curitiba, Londrina e Maringá. Preços praticados ontem, quinta-feira, começando por Maringá. Tomate saladete ou tomate italiano, R$100 a caixa com 22 quilos, R$4,54 o quilo. Vagem, R$ 70,00 a caixa com 12 quilos, o que dá R$ 5,83 o quilo. Rabanete, R$ 2,10 o maço com 300 gramas. E pepino caipira, R$ 40,00 a caixa com 20 quilos, R$ 2,00 o quilo. Continuando aqui em Londrina, laranja-pera, R$ 40,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,81 o quilo. Banana nanica, R$ 50 a caixa com 20 quilos, R$ 2,50 o quilo. Abacate, R$ 40 a caixa com 22 quilos, R$ 1,81 o quilo. E batata doce roxa, R$ 25 a caixa com 22 quilos, que dá R$ 1,13 o quilo. Terminando aqui em Curitiba, morango, R$ 15 a caixa com 1,5 kg, R$ 10 o quilo. Abóbora seca, R$ 1,20 o quilo. Alface crespa grande, R$ 15 a caixa com 7 quilos, R$ 2,14 o quilo. E batata comum, R$ 140 a saca de 50 quilos, R$ 2,80 o quilo. E agora vamos ver como fica o tempo aqui em nosso estado nesse final de semana, comecinho da próxima, conversando com o meteorologista do CIMEPAR, César Duquia. Tudo bem, César?
Tudo bem.
E aí, César, o que a gente pode esperar desse tempo?
Nós vamos iniciar um fim de semana chuvoso, que a partir dessa sexta agora, já está observando chuvas em vários pontos, em função de uma frente fria que se organizou lá no norte da Argentina, em Uruguai e parte do Rio Grande do Sul, e avança até os demais estados aqui, pegando Paraná, Mato Grosso do Sul e até parte de São Paulo. Então é um fim de semana, quer dizer, uma sexta e um fim de semana de tempo instável, com pancadas de chuvas e chuvas bem distribuídas, vamos dizer assim, atingindo todas as regiões. A intensidade máxima das chuvas entre hoje, nessa sexta, então, no sábado, pega com mais intensidade os setores sudoeste, oeste e até parte do noroeste, porque as temperaturas estão mais elevadas, enfim, e aí existe um ambiente, entre aspas, um ambiente atmosférico favorável que tem essas pancadas de chuva mais fortes nesses setores. Mas ela, como é uma frente fria, ela tende a atingir todas as regiões do Paraná. Então, essa tendência, então, fica para essa sexta, sábado e domingo, e início da semana que vem, com chuvas, com tempo instável aqui no estado. As temperaturas que estão elevadas devem apresentar agora já uma tendência de diminuição em função da própria nebulosidade, mas não há expectativa assim de um decréscimo significativo, ou seja, as mínimas não ficam tão baixas, mas as máximas sim. Essas temperaturas que nós estávamos aí na região de Cascavel, de Campo Mourão, cidade Gaúcha, onde as temperaturas estavam facilmente ultrapassando os 30 graus, agora deve se concentrar entre 25, 24, 25 graus. Para esse sábado já. Então, há uma expectativa da diminuição das máximas, devido a essa instabilidade.
Tá certo, César. Mais uma vez, muito obrigado pela sua contribuição. Tudo de bom e até outro dia.
Até outro dia. Obrigado a vocês.
Nós ouvimos aí a palavra do meteorologista do CIMEPAR, César Duquia, com a previsão do tempo para este final de semana, comecinho da próxima. Ei, meu amigo, minha amiga, terminamos a nossa empreitada de hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês um bom final de semana. Na próxima segunda estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.